Oi, tudo bem? Maybecast no ar. Eu sou Marcos Tenório e essa terceira edição do nosso podcast. Estou tentando melhorar. Gostaria que vocês opinassem sempre o que é que vocês acham, o que é que eu posso abordar, como é que está sendo isso aqui, porque é uma experiência nova. Então, vamos devagar. Você já parou para pensar a quantidade de pessoas atualmente que têm alguma intolerância ou sensibilidade a algum tipo de alimento? Vocês já contaram quantas pessoas têm problema com lactose, com glúten, ou então decidiu, de forma ideológica mesmo, ser vegetariano ou vegano? Esse número tem crescido muito e o mercado está acordando para isso e resolveu dar atenção e mudar algumas coisas que a gente come para melhor. Estão chegando aí as food techs, que já existem um grande número aqui no Brasil e no mundo, e elas estão mudando a forma que a nossa comida é feita. Vamos ouvir? Você sabe o que é o vegetarianismo? E o veganismo? O vegetarianismo, ele já existe há algum tempo. Inclusive os Hare Krishnas pregam que nada que saia de animais mortos é próprio para consumo. Eles acreditam que a carne da morte é impura, ou seja, não se deve matar para comer. Mas eles acreditam que o leite pode ser consumido. Então eles são lacto-vegetarianos, diferentemente dos veganos. Os veganos pregam que nenhum alimento de origem animal deve ser consumido, seja leite, seja lã de ovelha, seja o couro para roupas, sapatos, etc. E também o mel de abelha. É complicado, é muito restrito. Além disso, existem pessoas que se preocupam com a sustentabilidade do planeta. Vocês sabiam que o nosso agronegócio é um dos maiores consumidores da água daqui do Brasil? Para se produzir 1 quilo de carne bovina apenas, são consumidos 15 mil litros de água. Isso é muita água. Isso é maior que uma piscina. E a gente sabe que a água está cada vez mais escassa. Existem regiões do país que a água é um item raríssimo e caro. Aqui no Nordeste, por exemplo, existem anos que não cai uma gota d'água. Quando tem o El Niño, por exemplo, a gente passa anos e anos. A gente está numa estiagem já de 7 anos. Agora parece que estamos saindo. Vamos ver o que é que vem por aí. Estamos aguardando. Pensando nisso, surgiu um novo movimento. Depois do movimento das startups, que são aquelas empresas de cunho tecnológico, que foram criadas para resolver alguns problemas pontuais e hoje elas ganharam o mundo. São empresas enormes, como as unicórnios, que já já eu falo sobre elas, que são empresas que chegam a ter 1 bilhão de faturamento. As food techs, elas são pensadas para usar a tecnologia para fazer melhoramentos nos nossos alimentos. Elas buscam otimizar os processos produtivos, pensando nos gargalos que já existem, e tentando utilizar novas fontes de matérias-primas mais abundantes e sustentáveis. Assim como as fintechs, sabe as fintechs? Aquelas empresas tipo a Nubank, o Banco Neon, o Banco Original, que eu não sei se ele é muito fintech, mas que ele surgiu nesse movimento. Eles usam a base tecnológica para recriar os bancos. A mesma coisa que aconteceu com o Uber. O Uber, ele recriou o transporte e o Airbnb recriou a hospedagem no mundo. Então eles fazem, as food techs, claro, fazem experimentos científicos, fazem pesquisas com a substituição de ingredientes que aumentam os nutrientes como proteína, diminui carboidrato, diminui gordura, reduz os riscos de reação a algum componente das fórmulas, como lactose, glúten, ovos, entre outras restrições que a gente tem visto muito por aí, né? Uma dessas empresas, a Not Company, é uma empresa chilena que ela está ganhando os holofotes mundiais. Ela foi criada por apenas 3 amigos e eles tinham apenas 250 mil dólares. Apenas, né? Bota um aspas aí, bem grande. Ela recebeu um grande aporte recentemente do homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, o dono da Amazon, aquele que vai dominar o mundo em breve. Ele fez o primeiro investimento na América Latina, foi justamente uma empresa food tech, porque ele viu o potencial disso aí. O primeiro produto da Not Company foi lançado no Chile e chegou a uma grande rede de supermercados no Brasil, que eu não vou falar o nome que eles não me patrocinaram ainda. O Not Mayo, que é a não maionese, ela é chamada assim por ela não conter ovos na sua composição. Mas no lugar dos ovos, a receita tem grão de bico, óleo de canola, semente de mostarda e vinagre de uva. A empresa promete o mesmo sabor da maionese supercalórica que a gente gosta e conhece. Para isso, eles usam inteligência artificial. Eles batizaram essa inteligência artificial de Chef Giuseppe. Não sei porque é italiano. Oh, meu Deus, engorda tanto. Para fazer combinações entre ingredientes para chegar o mais próximo possível do sabor original. Os próximos lançamentos previstos são o Not Milk, que é leite, que não é de leite, sem leite de vaca nem soja, e o Not Ice Cream, que é um não sorvete também. Ai, ai, minha dieta acho que vai pro ralo qualquer momento. E daí veio um jovem de 19 anos da Austrália e criou a Nugs, que é outro exemplo de food tech. Ele se preocupou em explorar grandes problemas mundiais e procurar formas de resolvê-los. Ele percebeu que a produção de proteína animal era um desses grandes problemas e focou nos conhecidos e condenados por muitos, inclusive por mim, nuggets. Aqueles negocinhos que são fritos, ponto negativo 1, frito. Ponto negativo 2, você não sabe o que é que tem lá dentro. Ponto negativo 3, ele engorda pra caramba. Eles fazem sucesso no mundo inteiro. Várias redes de fast food empurram aquilo ali como lanche e a gente sabe que aquilo faz um super mal. A ideia deles foi, dele, né, do rapaz, criar algo engraçado e de qualidade. Então, o slogan dele já é, don't be chicken, não seja galinha, que é parafraseando a brincadeira deles, não seja fraco. É, ele sempre trabalha com a frase, ele te mata mais devagar. Porque sabe que o nugget te mata mais rápido, né? O de verdade. Ele lançou o produto que tem 22 gramas de proteína e 180 calorias. Ou seja, cerca de duas vezes mais proteína e 20% menos caloria do que o empanado de frango que conhecemos. Aquele lá, o que mata mais rápido. Além de zero colesterol. Agora frite na airfryer, né? Porque se você fritar no óleo, não vai ser dessa forma. O segredo dele, ervilha. Além de tudo, a sua forma de comercialização é centralizada em seu website, porque ele quer garantir a qualidade do produto, quer garantir que tudo vai chegar lá corretamente e que você não vai ter problemas com intermediadores. Isso faz parte de um grande movimento mundial de repensar a comida e a gente ainda está um pouco atrasado aqui no Brasil, mas existem esperanças. Pensando nesse público e na mudança de comportamento do mercado e das pessoas, as grandes redes de fast food estão de olho, estão começando a se mover. A rede americana Burger King está testando o Impossible Hopper, uma versão vegana do seu famoso sanduíche. Essa versão ela utiliza a matéria-prima do Impossible Foods, que é uma das maiores fabricantes de carne plant-based do mundo. O que é carne plant-based do mundo? É a carne desenvolvida a partir de fontes vegetais. Eles não utilizam nenhum material animal nesse desenvolvimento. O que é que é legal disso? Eles prometem que existem a mesma textura e o mesmo sabor. Inclusive, eles buscam simular o sangue da carne. Eles concorrem com a Beyond Meat. Ambas elas têm cada uma a sua própria versão de sangue. A Impossible Foods utiliza uma molécula chamada M e a Beyond Meat utiliza um beterraba para simular o sangue. Interessante, né? O Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo. Nós produzimos desde soja, carne de bovina, carne de frango. Nós produzimos quase tudo que se consome no mundo. Nós somos os maiores exportadores de alimentos do mundo. E também possuímos food techs. A maioria dessas food techs presta serviços de gestão de empresas alimentícias, como ponto de venda ou gerenciamento de estoque. Outras se propõem a criar soluções personalizadas de alimentação para quem não tem tempo ou não sabe cozinhar. A Liga Insights mapeou essas empresas no país inteiro e conseguiu identificar 332 startups do segmento de comida, ou food techs, que trabalham na cadeia de alimentação, dividindo-se em 16 categorias. A Liga dividiu as food techs em alimentação em casa no trabalho, farm to table, que leva os alimentos cultivados da fazenda diretamente para sua casa, gestão de varejo, normal, informação e orientação sobre alimentação, logística e entrega, marketplace de alimentos para vendas de alimentos lá e delivery, marketplace B2B, que é venda de empresa para empresa, marketplace para produção de novos alimentos, novos alimentos e bebidas, que isso muito nos interessa nessa conversa, novos canais de vendas, promoção de varejo, qualidade e monitoramento, reaproveitamento de resíduos e descartes, serviços de bebidas, shoppers e tecnologias de produção, que também é o nosso foco aqui. A mais famosa das nossas food techs é a iFood. Ela é considerada um unicórnio. É o nome que se dá a startups que alcançaram o valor de US$1 bilhão do mercado. Ela é líder na América Latina em venda de alimentos, em delivery. Ela figura nas categorias de delivery, marketplace e logística desse estudo. Ela é imensa. O aplicativo recebe cerca de 500 pedidos por dia e foca todas as suas atividades nisso, delivery, divulgação. Algumas empresas possuem vendas apenas no iFood. Eles trabalham, eles têm a cozinha industrial em casa e eles vendem pelo iFood. Vocês terem noção do quanto isso é importante para eles. Senão esses negócios deles nem existiriam. Dentro desse estudo, eles listam várias empresas que trabalham todas as etapas do processo produtivo de alimentação. A maioria delas é focada na venda e distribuição de produtos. As categorias de desenvolvimento de novos produtos listam 43 empresas que possuem a proposta de criação de novos alimentos e 54 delas que se propõem a criar novas tecnologias para a produção. Uma dessas brasileiras é a Behind the Foods. Fundada por Leandro Mendes e Maria Luísa Mendes, eles lançaram, recentemente, o hambúrguer plant-based, feito completamente a partir de origem vegetal, como eu falei lá atrás, sem nenhuma proteína animal. A carne do Behind the Foods é criada com um blend de batatas, jaca, goma xantana e proteína isolada de soja. A parte líquida que imita o sangue, ela é composta por extratos naturais de beterraba e urucum. Já a gordura é com óleo de coco e de palma. A empresa avalia que a porção de 100 gramas de hambúrguer vegano tem 87 calorias, 4,8 gramas de carboidratos, 12 gramas de proteínas, 5,8 gramas de gorduras totais, 1,4 gramas de fibras alimentares, isso é importantíssimo, 218 miligramas de sódio. Isso é bom ficar de olho, gente, porque tem coisa light que o sódio é lá em cima. O alimento também possui 1,8 gramas de gordura saturada e não possui gordura trans. O lançamento do produto aconteceu dia 11 de junho, agora há pouco, em uma hamburgueria de São Paulo. E a distribuição está sendo feita para 10 hamburguerias de São Paulo e Rio de Janeiro inicialmente. A ideia é vender porções de 1 quilo, ou até menos, que possam ser moldadas. Eles não vão receber o hambúrguer pronto. Eles vão receber um pacotinho com a carne, a não carne, né, na verdade, moída, para criar hambúrguer, kafta, almôndega ou outros produtos derivados desse tipo de matéria-prima. O futuro da nossa alimentação ele passa pela reinvenção dos nossos processos e a melhoria dos produtos sustentáveis. Não é porque é saudável que não pode ser gostoso. E as food techs elas estão aí para resolver esse problema, criando novos sabores, novos produtos, novas texturas que se aproximam do original. Sua comida está precisando de uma atualização, não é? Eu acho que eu vou ali procurar se tem um update. Uma coisa certa. O quadro nutricional é um grande ponto positivo desses novos alimentos. Eles são muito bem trabalhados, eles são muito pensados para a nossa saúde. é necessário criar novas soluções com preços mais próximos dos originais. O grande público não tem acesso a esse tipo de alimento. Você chega em qualquer lugar que tem, por exemplo, uma coxinha é R$3, uma coxinha de jaca R$8. Isso, claro, eu estou falando na realidade de Pernambuco. Mas existem preços muito mais exorbitantes do que esses. Precisa criar novas soluções em que os preços sejam mais acessíveis, em que os preços estejam mais próximos das pessoas, para que assim nós mudemos os nossos costumes. É uma questão cultural, é uma questão financeira, é uma questão de tecnologia. E as Foodtechs estão aí para isso. Vamos aguardar os próximos capítulos. Eu fico por aqui. Se você quiser escrever para mim, é só mandar um e-mail para contato@marcostenorio.com. Acesse meu site marcostenorio.com. Acesse o site da revista RG, www.siterg.com.br, que semanalmente essa coluna vai estar lá escrita com fotinha, com link, etc., além dos conteúdos da própria revista, tá bom? Um beijo e até logo!